Estamos de volta com o curso de Fundamentos de Tecnologia. Nesse módulo, nós vamos falar sobre segurança. Por que a gente tem que falar de segurança quando a gente fala de tecnologia? Nós já vimos um pouco sobre o que são os sistemas operacionais, que são aquilo que controla todos os nossos computadores, o hardware, que são os nossos dispositivos, o software, que é tudo aquilo que permite com que a gente faça ações dentro do computador, então seja uma aplicação, seja um site na internet. Nós vimos também que a internet é a rede mundial de computadores, que me permite comunicar com pessoas e conteúdos de todo mundo, e que isso me dá uma grande possibilidade. Eu tenho infinitas possibilidades através da internet, mas a internet também oferece grandes riscos se a gente não tomar alguns cuidados. Um desses riscos são os vírus. O que que são vírus? São programas de computador, ou seja, são softwares, que tem a finalidade de se multiplicar dentro dos nossos computadores, de se passar para outros computadores também e de estragar aquilo que a gente tem dentro. Então, ele vai estragar os nossos arquivos dentro do computador. Dependendo de qual arquivo ele instalar, estragar, ele vai realmente impedir o funcionamento do nosso computador. Além disso, alguns vírus podem fazer simplesmente ficar quietinhos no canto dele e você nem perceber que ele está ali, porque ele está fazendo algo ainda mais perigoso, ele está roubando as suas informações. Então, ele está vendo tudo que é feito dentro do seu computador, inclusive quando você entra no seu banco, quando você entra no seu e-mail, e ele consegue capturar o que você digitou de informação, ele consegue roubar a sua senha. E como é que a gente tem que tomar cuidado com isso? Sempre evitando clicar em arquivos que a gente não conhece, não instalar nenhum programa que você não saiba de onde veio aquele programa. Quando eu estiver no meu celular, não instalar qualquer aplicativo, procurar aplicativos que já tenham sido avaliados de forma positiva, que tenham uma fonte segura, ou seja, vocês conhecem a empresa que desenvolveu aquele aplicativo. Não é um aplicativo que ninguém nunca ouviu falar, que ninguém sabe o que faz e que ninguém sabe para que serve. Muitos deles vão ser simplesmente para roubar suas informações ou simplesmente para estragar o seu dispositivo, te dando muito trabalho e muita dor de cabeça. Então, muito cuidado em tudo aquilo que você acessa no seu computador para garantir que isso não ofereça um risco. Um outro cuidado que tem que ter são os dispositivos móveis. É muito comum você pegar o seu pendrive e utilizar no computador da escola, no computador de um amigo, no computador do trabalho. Muitos vírus utilizam o pendrive para se propagar. Ou seja, se um desses computadores tiver vírus e você colocar o seu pendrive, só de você colocar o pendrive no computador, esse vírus já se alojou no seu pendrive. E quando você pegar o pendrive novamente e colocar no computador da sua casa, ele vai passar do seu pendrive para o seu computador, sem você ter que fazer nada e sem você perceber. Então, com esse cuidado de não colocar o seu pendrive em qualquer lugar, de não instalar programas que você não conhece a origem e de não abrir arquivos que você não sabe que realmente são confiáveis, você já evita a maior parte dos vírus. Além disso, é importante ter instalado nos seus dispositivos um programa antivírus. O que é um programa antivírus? É um programa que vai ficar funcionando todo o tempo que o seu computador estiver ligado, procurando se algum vírus se instalou ou se algum arquivo possui um vírus dentro dele. E com isso ele vai procurar remover ou impedir que esse vírus se instale no seu computador. É uma proteção adicional, mas o melhor mesmo é garantir que nenhum vírus vá para dentro do seu computador. Qual é uma das formas adicionais que a gente já comentou? São as senhas. Quando você coloca uma senha no seu computador, você garante que pessoas sem autorização consigam acessar o seu conteúdo. O que a gente recomenda? Que a sua senha não pode ser nada muito óbvio. Não pode ser o seu nome, não pode ser o nome do cachorro, o nome do pai, da mãe, dos filhos, do namorado, da namorada. Então, tomar cuidado para não colocar senhas que a gente chama de senhas óbvias, que seriam a primeira coisa que você pensa na cabeça. Ah, mas eu vou ter dificuldade para lembrar, é difícil lembrar a senha. Vou anotar num papel e vou deixar aqui do lado. Resolve o seu problema? Também não. Você está deixando o seu computador com a senha escrita em cima dele. Basicamente, você está fazendo a mesma coisa que deixar o seu computador sem senha. Então, quando eu crio uma senha para o computador, para evitar que uma pessoa que eu não autorizei acesse o conteúdo que eu tenho que também tomar o cuidado para que ninguém veja qual é essa senha. Então, deixar o papelzinho em cima da mesa, colar o papelzinho embaixo do teclado, deixar anotado na frente da tela, não resolve o seu problema. Uma outra coisa importante, não passe sua senha para ninguém que você não confie. Então, não espalhe sua senha para todo mundo, não deixe qualquer pessoa usar o seu computador. Se tiver alguma situação que você precisa emprestar o seu dispositivo, digita sua senha, deixa a pessoa utilizar, vendo sempre o que essa pessoa está fazendo para garantir que ela não vai fazer nada que não deveria no seu computador e depois bloqueia novamente. E evita problemas de que qualquer pessoa, sem a sua permissão, possa utilizar seu computador, inclusive roubar suas informações pessoais. Uma das formas principais que as pessoas utilizam para obter as suas senhas são os e-mails de spam. Então, o que que são esses e-mails? Inicialmente, spam era marketing não autorizado, ou seja, sabe aquele e-mail de propaganda que você recebe da loja, que você recebe de um monte de lugares? A maioria deles você recebe porque entrou no site da empresa e clicou em algum lugar, em algum botãozinho, dizendo que aceitava receber aquela informação. Você pode não ter lido, não prestado atenção, mas a maior parte das empresas pede o consentimento antes de te mandar uma propaganda. Se essa empresa não pediu o seu consentimento, ou se você pediu para não receber mais e continuou recebendo, isso é um marketing não autorizado, uma propaganda não autorizada. Então, isso recebe o nome de spam. Quando você recebe esse tipo de e-mail que não foi perguntado se você queria receber, se você não autorizou, entre as propagandas, às vezes você encontra e-mails que estão diretamente tentando roubar sua informação. Então, esses são e-mails em nome de outras empresas. Então, algumas táticas dos criminosos para roubar informações das pessoas são mandar e-mails se passando por outras empresas. Então, por exemplo, uma empresa, uma pessoa qualquer desconhecida da internet, manda um e-mail dizendo que é do Google e que precisa confirmar o seu e-mail e a sua senha para fazer uma atualização das suas informações. O Google nunca vai pedir a sua senha. A Microsoft nunca vai te mandar um e-mail perguntando a sua senha. Ninguém vai ligar para você falando: olha, me diga qual que é o seu e-mail e qual que é a sua senha. Me diz qual o número da sua conta bancária e qual que é a senha para eu acessar os seus dados. Os bancos não vão fazer isso, as empresas não vão fazer isso, mas você vai receber e-mails te pedindo essas informações. O que que você precisa fazer nessa hora? Tomar muito cuidado e não clicar. Como que eu identifico se o e-mail foi realmente enviado pela empresa que diz ou se é uma tentativa de golpe? Quando você olhar no e-mail, você consegue ver que ao lado do nome de quem enviou tem o endereço de e-mail. Então, quando é uma empresa que envia, por exemplo, a Microsoft, os e-mails da Microsoft vão ser o nome de quem enviou, arroba, que é o Azinho com aquele círculo em volta, alguma coisa Microsoft.com. A mesma coisa o Google, alguma coisa google.com. Agora pensa num banco que te manda um e-mail pedindo a sua senha. E o e-mail que o banco está usando é arroba xpto.us.rs, um endereço qualquer que você nunca ouviu falar na sua vida e que provavelmente nem vai existir para você conseguir responder esse e-mail. Ele é só um endereço para aparecer ali. O banco não vai usar esse e-mail, o banco vai usar o nome do banco.com como domínio, tá? Então, muito cuidado. Isso é uma forma de saber se quem enviou é realmente quem diz que está enviando. Outro cuidado, links. Então, sabe quando você vê clique aqui ou clique nesse botão para saber mais? Você passar o mouse em cima, sabe quando aparece a setinha do mouse no computador? Passe em cima daquele link. Ele vai mostrar uma linha que é o endereço do site. É a mesma regrinha. Se é o site de uma empresa, ele vai ser o nome da empresa .com.br ou só .com. Nunca vai ser um domínio que não tenha nada a ver com qual é a empresa. O endereço do site normalmente vai ser o próprio nome da empresa. Então, qualquer endereço muito grande ou com palavras muito desconhecidas, você simplesmente sabe que isso daí não é um e-mail verdadeiro. Primeira coisa que você faz, apaga isso definitivamente e não clica em nada. E se vier algum arquivinho junto com um e-mail desses, não abre hipótese nenhuma. É muito comum também receber e-mail: olha, aqui estão as suas fotos, desculpe não ter mandado antes. Ninguém está te devendo foto, ninguém está te devendo documento nenhum e você recebe um arquivo, normalmente compactado. E se você descompactar, o que você vai fazer? Instalar um vírus no seu computador que provavelmente vai roubar todas as suas informações. Então, muito cuidado. Recebeu algum e-mail desse tipo, simplesmente exclua. Além dos e-mails, por celular tem um outro tipo de tentativa de roubo, que é o golpe por SMS. Ele funciona exatamente igual o e-mail, só que ele vai dizer para você ou ligar em algum número ou acessar algum site e também vai tentar roubar suas informações. Isso pode vir por mensagem de texto, por mensagem por aplicativo como WhatsApp, até nas suas redes sociais você pode receber alguma mensagem dessa. Então ninguém vai chegar para você e dizer: você ganhou uma casa, você ganhou um carro, ligue aqui e pague R$200 para receber seu prêmio. Se você ganhou um carro, você ganhou de verdade, você não vai precisar pagar nada. E ninguém vai te mandar uma mensagem. Então, ninguém recebe um carro de presente do nada, a não ser que você estivesse concorrendo por alguma empresa que realmente é confiável e que você sabe que está concorrendo principalmente. Então, recebeu esse tipo de mensagem, alguém te mandou um e-mail, colocou alguma mensagem na rede social, exclui e ignora porque é uma tentativa de roubar a sua informação. Por que que é importante ter esse cuidado todo com o que a gente tem no nosso computador, com o que a gente entra na internet, com o que a gente recebe de informação? Porque os criminosos, eles estão interessados em todos os tipos de golpe. Desde roubar suas fotos para divulgar de forma não autorizada, acessar informações para aplicar golpes de sequestro, roubar os seus dados bancários para fazer transferências da sua conta. Existe uma infinidade de possibilidades que tentam roubar sua informação para tirar proveito disso. Então, a melhor forma de não correr nenhum risco é tomando cuidado. Então, não abre e-mails de pessoas desconhecidas, arquivos que você não sabe se são confiáveis, não abra no seu computador, não instale programas de fontes desconhecidas, não instale aplicativos no seu smartphone, no seu tablet, que você não saiba se são confiáveis ou não. Cuidado com quais computadores você conecta seus dispositivos, para ele não receber nenhum vírus e você levar ele para sua casa de presente. Com esses cuidados, você vai conseguir ter o melhor da tecnologia e utilizar todos os benefícios que a internet pode oferecer. E com isso, encerramos a nossa série de vídeos sobre os fundamentos da tecnologia. Usem de forma segura e aproveitem o melhor dos recursos. Obrigada!